Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC das drogas e isenção do imposto de renda para dois salários mínimos entram na pauta da próxima terça-feira.
Senado lança cartilha da vereadora para incentivar mulheres que entram na política.
Caminho da Luz em Minas Gerais deve ganhar status de monumento nacional.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado deve votar em primeiro turno na próxima terça-feira a PEC que criminaliza qualquer quantidade de porte de drogas. A votação acontecerá após uma sessão de debate sobre o tema com especialistas na segunda-feira.
Também está na pauta a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Está prevista para terça-feira a votação em primeiro turno da PEC das drogas após uma sessão temática na segunda-feira. A proposta torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de entorpecentes e drogas afins. O relator, Efraim Filho, do União da Paraíba, reafirmou, no entanto, que a PEC diferencia traficante de usuário.
Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais pesadas e o encarceramento. Para o usuário, penas alternativas à prisão.
Ainda na reunião de líderes, ficou decidido que no dia 25 de abril haverá uma sessão de debate da PEC que trata da candidatura de integrantes das Forças Armadas. A proposta define a transferência automática para a reserva do militar candidato. Aquele que tiver 35 anos de serviço terá direito ao soldo e o que tiver menos tempo vai para a reserva não remunerada. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a votação imediata da PEC.
É um tema que precisa ser debatido e esclarecido, até porque já causou problemas dentro da estrutura do governo federal. Agora, no último governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a participação foi muito ativa, que levou, inclusive, à estimulação do 8 de janeiro.
O plenário do Senado deverá votar ainda a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos e o uso em outras ações na área da saúde dos recursos da Covid ainda não gastos pelos municípios.
O projeto que reajusta a faixa de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até dois salários mínimos foi criticado pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Segundo ela, representantes do governo recusaram-se a discutir o aumento real dos valores da tabela.
A parlamentar disse que apresentou duas emendas. Uma que solicitava a inclusão de aposentados e pensionistas com mais de 65 anos de idade na isenção e outra que pedia que a correção da tabela fosse feita a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para que houvesse aumento real para o trabalhador frente à inflação. Mas as duas propostas foram recusadas pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Damaris pontuou ainda que o governo fala em arrecadar mais, porém aumenta as despesas, gastando 3 bilhões de reais com diárias e passagens e outros 26 milhões em reformas imobiliárias dos palácios, segundo manchetes de jornais. Para a senadora, a decisão reflete compromissos eleitorais não cumpridos pelo governo atual.
Diante de todos esses gastos que eu estou mostrando aqui, aí o governo vem e diz no seu relatório que não tem dinheiro e por isso que não pode mudar a tabela do imposto de renda. E só quero lembrar ao Brasil que foi uma promessa de campanha do presidente Lula que nós iríamos rever a tabela do imposto de renda, mas é mais uma promessa de campanha que não é cumprida.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, parabenizou o governo pelo lançamento de mais uma etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que pretende beneficiar mais de 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas. O parlamentar enfatizou que o país se reencontra no programa habitacional. Nas palavras dele, um dos instrumentos para que famílias conquistem a dignidade.
Para veneziano, é importante humanizar o debate político e olhar as prioridades da população ao comemorar a retomada do programa habitacional para os mais carentes, política que, segundo ele, foi esquecida no governo passado.
O Brasil passou, nesses últimos 4 anos, antes da retomada de um governo popular sensível a essas causas, sem absolutamente ou quase sem absolutamente ter investimentos para construções de unidades habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida, e que foi infaustamente, nesse período ao qual eu me referi de 4 anos, abandonado, marginalizado, esquecido e quase chegando ao seu aniquilamento.
A produção de alimentos nas cidades deve passar a ser uma política nacional presente também no planejamento urbano. É o que prevê um projeto aprovado em comissão que seguiu para o plenário. O relator, senador Beto Faro, afirma que a proposta dá o devido reconhecimento para a atividade hoje já praticada por milhares de pessoas de forma anônima nas cidades, produzindo alimentos frescos perto das moradias.
Outro projeto aprovado trata do uso de recursos do Fundo para Calamidades. Quem traz as informações é a repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana, reconhecendo a produção nas cidades de alimentos frescos como verduras, frutas, legumes, tubérculos, ovos e mel. A proposta prevê que a agricultura urbana esteja presente nos instrumentos de planejamento das cidades de forma descentralizada e integrada às demais políticas. A proposta foi apresentada pelo deputado Padre João, do PT de Minas, que esteve na reunião e comemorou a aprovação. O relator foi o senador Beto Faro, do PT do Pará.
A prática das hortas comunitárias, além de movimentar as pessoas, faz com que elas interajam entre si, criando solidariedade e cooperação da vizinhança.
Foi aprovado também o parecer favorável do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, à vedação do uso de recursos do Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, na recuperação de atividades econômicas em áreas de preservação permanente. A previsão foi feita pelos deputados em proposta do Senado que inclui a recuperação dos solos e dos investimentos produtivos feitos em propriedades de agricultura familiar entre as destinações do FUNCAP. Os dois projetos seguem para votação em plenário.
A dívida dos estados foi tema de nova reunião hoje no Senado. Após encontro com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e técnicos do Ministério da Fazenda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que alternativas para o abatimento dos valores devidos à União estão em estudo contínuo.
Entre as sugestões sob análise, Pacheco citou a entrega de ativos dos estados que possam ser federalizados para a amortização da dívida, além da possibilidade de descontos para pagamento à vista. O senador também voltou a citar a necessidade de mudanças na indexação da dívida e considerou pertinente o pedido de contrapartida feito pelo governo, na qual estados que negociarem os valores devidos deverão assumir investimentos na área da educação, por exemplo, especialmente no ensino profissionalizante.
Ao anunciar uma nova reunião sobre o assunto com os governadores do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira, Pacheco disse que espera um consenso para a apresentação de uma proposta ao Congresso em breve.
Agora buscar fazer essa conciliação com o Ministério da Fazenda. E eu espero que nós tenhamos, já nos próximos dias, um modelo que eu vou dizer não seja definitivo, mas seja o inicial de um projeto de lei para iniciar o processo legislativo no Congresso Nacional, permitindo que essa discussão da dívida possa se materializar numa decisão do Congresso Nacional muito em breve.
O Senado aprovou o projeto que considera monumento nacional o chamado Caminho da Luz em Minas Gerais.
A intenção é estimular o turismo e dinamizar a economia de pequenos municípios. Repórter Pedro Pince.
De acordo com o relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o trecho é historicamente uma rota de peregrinação percorrida por índios, tropeiros, religiosos e aventureiros. Segundo ele, mais de 70% da arrecadação de Minas Gerais vem dos minérios e ponderou que o incentivo ao turismo pode ser uma alternativa à exploração de recursos não renováveis.
Para que a gente possa reforçar o turismo e dar ao meu estado a possibilidade de que, terminada a exploração mineral, que deixa para trás um problema ambiental seríssimo, o estado tenha a possibilidade de, com a história e com o turismo, criar renda, gerar e principalmente preservar o que nós temos de melhor, que são os nossos monumentos.
Carlos Viana retirou da rota oficial o distrito de Galileia, localizado no município de mesmo nome. Além de Tombos, o trajeto passa pelas cidades de Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó. Como foi alterado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.